como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema "Fique em casa" e "A economia a gente vê depois", quase trouxeram o caos social ao país.
Mesmo com a campanha das mídias para que a população ficasse em casa, o Brasil registrou 4.591.604 casos de Covid-19 e 138.108 mortes pela doença. E se as pessoas não tivessem feito isolamento, quantas pessoas mais teriam morrido?
Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas.
As parcelas que antes eram R$600 ainda foram diminuídas para R$300. $1.000 seria equivalente a R$5.510. Nem se nós somarmos as parcelas que serão recebidas até o final do ano, não teríamos esse valor.
Não faltaram nos hospitais os meios para atender aos pacientes de Covid.
Com superlotação por Covid-19, hospitais de Alagoas recusam pacientes. Sem equipamentos em UTIs, hospitais do Distrito Federal recusam pacientes. Essas são algumas chamadas que desmentem o presidente.
Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação.
Eu sou a Kali Momesso.
E eu sou o Rodrigo Andrade.
O presidente Jair Bolsonaro distorceu fatos e mentiu em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas.
Na fala, que durou 14 minutos, Bolsonaro elevou o valor do auxílio emergencial para $1.000 a 65 milhões de brasileiros. Afirmou que índios e caboclos são responsáveis por incêndios na Amazônia e disse que as queimadas no Pantanal acontecem em decorrência das altas temperaturas na região.
Para a gente desmentir algumas informações, vamos do começo.
Desde o princípio, alertei, em meu país, que tínhamos dois problemas para resolver: o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade.
Essa fala é do discurso de ontem, muito diferente dos discursos ao longo do ano.
Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus.
Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo.
Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico, o Ministério da Saúde, me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui.
Brevemente, né? O povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus.
No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Tem um cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele.
O vírus tá aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós, ele morreu um dia.
E de onde Bolsonaro tirou o valor de $1.000 do auxílio emergencial, Rodrigo?
A Secretaria de Comunicação da Presidência compartilhou uma publicação em defesa da declaração de Bolsonaro. A publicação da SECOM traz uma soma do que foi pago por beneficiário na primeira fase do programa, de 5 parcelas de R$600, com as 4 parcelas da segunda fase, que serão de apenas R$300.
Ao longo do ano, o benefício soma R$4.200, equivalente a $772. Para completar a soma, a SECOM considerou o pagamento realizado às mães solteiras e chefes de família, que receberam o dobro do valor do auxílio. Na primeira fase do programa, cada mãe tinha direito a R$ 1.200, na segunda, a R$ 600. Contudo, as mães representam uma minoria entre os beneficiários totais do programa, cerca de 20%.
Com isso, ainda não é correto afirmar que 65 milhões de brasileiros receberam $1.000 do benefício, pois apenas as mães teriam atingido esse valor ao longo do ano. Além disso, o governo considera que todos os brasileiros cadastrados no programa receberam todas as parcelas do benefício, o que, mais uma vez, não é verdade. Há pessoas que passaram a receber as parcelas depois de abril, mês em que o auxílio começou a ser pago.
destinou mais de 100 bilhões de dólares para ações de saúde, socorro a pequenas e microempresas, assim como compensou a perda de arrecadação dos estados e municípios.
Essa alegação do presidente da República também é mentirosa. Isso porque, segundo o Tesouro Nacional, foram efetivamente pagos 194 bilhões de reais em ações de saúde, auxílio a empresas e compensação a estados e municípios. Em dólares, isso corresponde a 36 bilhões, e não mais de 100 bilhões.
A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e impatrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas.
Mais uma série de inverdades de Jair Messias Bolsonaro. Embora quase 20% do Pantanal já tenha sido atingido por incêndios neste ano e que na Amazônia tenha havido um aumento de 28% das queimadas em julho, Bolsonaro afirmou que a repercussão desses fatos na imprensa internacional é parte de uma campanha de desinformação.
O presidente afirmou que, por ser área úmida, a floresta amazônica não permite a propagação de fogo. Mas especialistas nacionais e internacionais têm afirmado, no entanto, que as queimadas frequentes contribuem para o fenômeno da degradação que avança em toda a região e deixa a floresta mais seca e vulnerável aos incêndios.
Estudos também contestam a afirmação de Bolsonaro de que as queimadas são feitas principalmente por índios e caboclos. Durante a temporada de fogo em 2019, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, afirmou que a alta nos incêndios está diretamente relacionada ao desmatamento. Além disso, segundo a Polícia Federal, uma das hipóteses do aumento das queimadas no Pantanal é a ação criminosa.
Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Juntamente com o Congresso Nacional, buscamos a regularização fundiária, visando identificar os autores desses crimes.
Apesar de dizer ter tolerância zero com o crime ambiental, medidas não estão sendo tomadas para mudar essa realidade. Entre janeiro e julho de 2020, o IBAMA multou 40% a menos em relação ao mesmo período de 2019.
E isso não é por ter menos casos de incêndio criminoso. Há um número recorde de focos de incêndio nos biomas da Amazônia e Pantanal.
As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição.
Embora a alta temperatura e a baixa umidade relativa do ar agravem as queimadas e dificultem o combate às chamas no Pantanal, não é verdade que incêndios devastadores como os deste ano sejam inevitáveis ou provocados por fatores naturais.
A única causa natural para incêndios florestais são os raios. Entretanto, imagens de satélites da NASA comprovam que o primeiro foco de incêndio que atingiu o Pantanal teve início em uma fazenda no dia 30 de junho, quando não houve raios na região.
Cruzando informações obtidas por essas imagens com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o inquérito da Polícia Federal concluiu que o fogo no Pantanal começou em 4 fazendas vizinhas. Isso reforça a tese de que o incêndio foi criminoso e provocado propositalmente pela ação humana, a partir do uso indevido do fogo para limpar áreas utilizadas para pastagem.
As chamas se alastraram, destruindo 3 milhões de hectares do bioma, atingindo áreas de preservação, sua vegetação nativa e matando animais silvestres. Essa é a principal linha de investigação da Polícia Federal.
Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle, acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca e turismo.
Até o momento, as investigações relacionadas ao derramamento de óleo, que poluiu mais de 2 mil quilômetros do litoral brasileiro, não indicaram culpados.
Embora haja indícios de que o petróleo seja de origem venezuelana, há teses divergentes sobre a fonte do derramamento. Além disso, não há evidências de que ele tenha ocorrido de forma intencional.
No campo humanitário e dos direitos humanos, o Brasil vem sendo referência internacional pelo compromisso e pela dedicação no apoio prestado aos refugiados venezuelanos, que chegam ao Brasil a partir da fronteira no estado de Roraima. A Operação Acolhida, encabeçada pelo Ministério da Defesa, recebeu quase 400 mil venezuelanos deslocados devido à grave crise política e econômica gerada pela ditadura bolivariana.
A Operação Acolhida, criada em 2018 com o propósito de receber refugiados e imigrantes venezuelanos, registrou um total de 264.865 solicitações de regularização migratória, um número menor, portanto, que o mencionado por Jair Bolsonaro.
Vale lembrar que, no ano passado, o presidente afirmou que a maioria dos imigrantes não tem boas intenções.
O Brasil foi, em 2019, o quarto maior destino de investimentos diretos em todo o mundo. E, no primeiro semestre de 2020, apesar da pandemia, verificamos um aumento de ingresso de investimentos em comparação com o mesmo período do ano passado.
Ao contrário do que disse Bolsonaro, o investimento direto no Brasil caiu 30%.
Segundo dados do Banco Central sobre investimentos diretos no país, de janeiro a julho de 2019, os investimentos diretos no Brasil somaram 36,4 bilhões de dólares. Este ano, no mesmo período, foi registrada a soma de mais de 25 bilhões de dólares, uma queda, portanto, de 30%.
Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia.
É isso mesmo que você ouviu. Apesar do Brasil ser um país com dados alarmantes em relação à violência contra seguidores de religiões de matriz africana, Bolsonaro afirmou existir cristofobia.
Segundo as estatísticas, os católicos, que representam 64,4% dos brasileiros, registram apenas 1,8% das denúncias de intolerância. E os protestantes, 22,2% da população, registram 3,8% das denúncias. Ao mesmo tempo, os adeptos de religiões de matriz africana, como o candomblé, umbanda e outras denominações, que juntos representam 1,6% da população brasileira, representam cerca de 25% das denunciantes de crimes de ódio e intolerância religiosa.
Com diversas informações mentirosas, Bolsonaro continua discursando para o seu grupo de apoiadores, que confiam em suas palavras cegamente. Entretanto, houve uma mobilização muito forte por todo o Brasil pela divulgação dos fatos checados.
Inclusive, sobre a alegação do presidente com relação aos índios e caboclos, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil denunciou Bolsonaro ao STF e à ONU, abre aspas. Ao culpabilizar novamente povos indígenas e comunidades tradicionais pelas queimadas na Amazônia, Jair Bolsonaro consolida a mentira como política de governo durante a Assembleia Geral da ONU. A APIB protocolou também nesta terça-feira, no Supremo Tribunal Federal, o STF, uma interpelação para que o governo explique na justiça as mentiras que propaga e comunicou à ONU os ataques feitos aos povos indígenas. Fecha aspas.
Reinaldo Azevedo também comentou o discurso do presidente.
Há tanta coisa ali que há até coisa certa. Embora não seja o predominante. Acho que foi o Igor, na Folha, que apontou que o discurso... Enfim, eu entendi que ele considerou o discurso melhor do que o do ano passado. Eu também considerei. É difícil um discurso ser pior do que aquele do ano passado. Então, esse é ligeiramente melhor em alguns aspectos. Né? Porque ele é mais terreno. O discurso do ano passado foi uma coisa assim, feita para as... esferas olavistas, que não são exatamente deste mundo. Embora tenha apelos neste discurso que também não são desse mundo. Isso é evidente ali.
O discurso comentado por Azevedo é este aqui.
Apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Infelizmente, algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil, apoiadas por ONGs, temem em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas.
Podemos dizer que as mentiras, os exageros e as fantasias criadas por Bolsonaro não são novidades por aqui.
Nós, como jornalistas, vamos continuar acompanhando e checando os fatos, mas esperamos não precisar de outro programa de checagem de informação dada pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, dentro de pouco tempo.
Então é isso. O podcast Questão de Ordem fica por aqui. Foram usados nesse programa áudios da Veja, Estadão e Band.
Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais no @.mp3podcast.
Muito obrigada pela sua audiência e até mais.
Até mais.
.mp3, produtora de podcasts.